Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é o desequilíbrio ecológico e a saúde. Um estudo da USP, da Universidade de São Paulo, encontrou microplástico em pulmões humanos. O biólogo caxiense Otávio Valente Ruivo analisa os resultados da constatação pela perspectiva ambiental. Ele falou do assunto durante a entrevista. Otávio, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os amigos da tua rádio. É um prazer de novo estar aqui, né, para a gente poder conversar sobre isso. Beleza, vamos lá, vamos conversar, né, sobre isso que é tão importante e tão atual, né?
Nossa.
É um resquício da nossa população, da nossa vida no planeta agora, né?
E eu vou explicar para as pessoas, eu não tinha explicado antes. Na verdade, agora no ano passado, em 2020, foi feita uma pesquisa pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela foi liderada por um engenheiro ambiental. Vou dar nome aqui porque é importante, né? O pesquisador Luiz Fernando Amato. Ele encontrou nessa pesquisa 9 tipos diferentes de microplásticos no pulmão, no tecido pulmonar de 13 pessoas, numa amostra de 20, ou seja, de 20, 13 tinham resquícios de plástico dentro do pulmão. Essa pesquisa tem o objetivo de investigar nessa presença dessas micropartículas de plástico que possivelmente foram parar no pulmão das pessoas porque estavam no ar das cidades. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, como plástico foi parar no ar, gente? Como plástico foi parar no mar? Então, são partículas muito pequenininhas, são 5 milímetros, formadas a partir de fragmentos de plásticos descartados, que lá pelas tantas vão virando tão pequenininhas que o ar fica nelas, sobem, ficam no ar e a gente respira. Olha que loucura isso. Bom, eu vou deixar agora para o especialista na área ambiental, porque, claro, tem aqui toda uma questão médica, cancerígena, que em outro momento a gente vai fazer uma abordagem também. Mas hoje a preocupação grande é assim, se, poxa vida, de 20 pessoas, 13 tinham plástico no pulmão em grande cidade, isso quer dizer o quê, hein, Otávio?
Nossa, é um número absurdo. O plástico, ele é uma partícula inorgânica. Ele não é uma partícula que está disponível, não é um produto que está disponível na natureza e ele se transforma em partículas, né? Ele é construído pelo ser humano a partir do petróleo. Ele é muito químico. Ele não é nada, não conversa nada com o corpo humano ou com o corpo de qualquer outro ser, nem planta, nem qualquer outro animal. Então, é uma partícula inorgânica, não é do mundo orgânico. E ele não se degrada. Todo mundo sabe, né, que os plásticos, não se sabe nem direito, né, quanto tempo leva para se degradar. Pode ser milhares de anos e pode ser até mais ainda do que milhares de anos. Então, o que essa partícula está fazendo no lugar errado, sem se degradar, ela só pode atrapalhar, né? E não, na questão não é nem só no ar, porque são partículas que hoje nós temos microscópicas também, o nanoplástico que fica flutuando, é a partir de 5 milímetros para baixo o tamanho, né? O plástico vai quebrando, vai se transformando em partículas menores, e começa a flutuar no ar ou até a se depositar em alimentos. Na verdade, eu tenho dicas para falar aqui para os nossos ouvintes, especialmente do plástico usado em casa, que a gente acaba comendo plástico, sem saber. A gente nem vê o plástico, né? São coisas bastante graves essas, porque o plástico não interage de forma correta com o nosso corpo, como um alimento, por exemplo. Ou ele pode, dependendo da quantidade, pode até entupir algumas estruturas do corpo, né? Ele pode ser eliminado, sim, e provavelmente será, que também fará parte de outro local, depois que vai ser mandado embora, sim, né? Vai seguir a sequência, né? E aí, isso tudo não se desfaz brevemente no planeta. Então, sai daqui, vai para lá, de lá vai para outro local... até que algum animal, pescado, por exemplo, tem muito microplástico no oceano, um peixe, qualquer outro ser, né, do mar, que se nós vamos nos alimentar, por exemplo, ele pode estar contaminado com microplástico, nós não vemos, a gente ingere e ele volta para dentro de nós. Ele sai da fábrica, o plástico, ele é quebrado, esse plástico, não intencionalmente, ele é usado e aí ele vai ser colocado no lixo e aí com peso, com calor, com frio, com chuva, com as intempéries da natureza, ele começa a rachar, a quebrar e se transformar em plásticos cada vez menores e esse plástico é persistente porque ele não se degrada. E ele então pode acabar fazendo parte dos corpos vivos, inclusive humanos. E nós já temos até pesquisas que mostram microplástico no leite materno. Isso é uma coisa absurda, né? É horrível. O plástico, então, ele não vai se degradar tão rápido. Ele vai se transformar em partículas muito pequenininhas que nós não conseguimos nem enxergar, às vezes, e a gente ingere. E isso é um grave problema social. A dica básica assim que eu tenho para dar para dona de casa, para o dono de casa, né, para as pessoas que estão em casa, tendam a não usar o plástico na sua cozinha, especialmente onde vão ficar os alimentos em contato. O atrito é algo que, por exemplo, assim, se nós esfregarmos as nossas mãos, nós vamos sentir até um calorzinho, que é isso que a gente faz agora no frio, né? Para esfregar as mãos, o atrito que aquece a mão. Só que sai pele nesse momento. Todo o atrito ele vai gerar resíduo. E o plástico em contato com os alimentos dentro da geladeira, por exemplo, a gente começa a ajeitar as coisas dentro da geladeira e ele começa a ter atrito e a se separar em microplástico. O filme plástico, ele é bem perigoso. Eu digo sempre, prefiram materiais de vidro, que esse é inerte, ele pode ser limpo e ficar estéril novamente, e ele pode ser totalmente reciclado, é o melhor material que nós temos na sociedade. Ou metais também, especialmente o aço inox, né? São caros, mas são coisas interessantes da gente ter em casa. Pode ser o alumínio também. Mas esses materiais são inertes e eles não vão se degradar dessa maneira. O plástico é muito frágil e ele se degrada com o tempo também. Ele não dura tanto. Um vidro dura muito tempo, que todo mundo sabe, né? A não ser até o momento que ele quebra, né? Aí nós temos que colocar ele no lixo orgânico até para ele ser reciclado, porque ele pode ser reciclado. O plástico, ele tem um tempo de vida. E ele, tipo, não é uma coisa que a gente possa ficar usando o tempo todo, por muito tempo, porque ele vai rachar, ele vai ressecar. O plástico, ele interage com o ambiente externo, aquilo que está dentro do pote plástico, por exemplo, interage, porque o plástico tem microporos. O vidro não tem. O metal também não tem. Então, sempre é melhor preferir vidro e metal para guardar os seus alimentos. E o filme plástico, não coloque no congelador. Ele endurece e ele quebra. E esse sim vai ficar cheio de microplástico dentro do congelador, né? Então, é bem ruim mesmo.
Na
A
comida,
gente
né?
pode usar essas coisas, sim, mas com parcimônia, com cuidado, né? São coisas úteis, mas são coisas para usar uma vez, um uso único, depois coloca fora, né? O pote de plástico que é mais durinho, que é mais rígido, ele pode ser usado por um tempo também. Mas eu diria assim, a pessoa tem que olhar ele. Ele vai esbranquecendo, ele vai modificando a estrutura, ele está velho. Ele tem que ir fora para não ficar em contato com o alimento que a pessoa vai comer também, né?
Claro. Otávio, deixa eu aproveitar. Você acabou trazendo outros elementos de começo aqui falando sobre essas partículas, né, que acabam se dissolvendo em função do mau destino, né, do destino incorreto. Porque se a gente fizesse o destino correto, que é a reciclagem, ele não estaria no bueiro entupindo esse plástico, não estaria não nos mares matando os animais, né, que comem achando que é, enfim, né, alimento. Agora, não é só uma questão de estar matando os animais. Veja bem, né, 20 pessoas em São Paulo foram testadas e tinha microplástico no pulmão. Ou seja, a gente está respirando plástico. Nós já estamos respirando. Isso é muito grave. Mas, além disso, você reacendeu aqui coisas que são antigas, né? Que é o uso do plástico, na cozinha. E eu lembro que fiz muitas pautas também, Otávio, sobre a gente usa muito na cozinha para esquentar no micro-ondas, né? Micro-ondas, geladeira, forno elétrico são utensílios que vieram para ficar, ninguém está criminalizando, mas a gente usa Sim. tanto eles e se esquece, a vida ficou tão prática, inclusive tem algumas embalagens prontas, a gente compra já com alimento dentro, que não precisa nem remover, a gente já aquece no micro-ondas ali. Porém, também, antigamente já se sabia disso, não é novo, que alguns desses recipientes plásticos, que inclusive vem pronto para colocar o alimento ali no micro-ondas, eles soltam no processo de aquecimento do micro-ondas substâncias como o BPA, que é o bisfenol A, o flatato e a dioxina. Todas substâncias comprovadamente cancerígenas.
É verdade, né? A gente tem, quando for comprar algum produto plástico, tem que olhar na embalagem se está escrito livre de BPA. Pelo menos esse, né? Ou vai estar escrito BPA free em inglês, né, que é livre, mas a gente tem que tentar se cuidar. E claro, sempre que possível dar a preferência para outros materiais que não o plástico, porque ele vai interagindo com o calor, o próprio copinho do café, aquele copinho de plástico do café, sabe, que a gente queima as mãos ali, tá pelando, coloca até dois, né, para ver se não queima muito, ele também acaba liberando esses materiais, essas substâncias aí que são bem perigosas pro nosso corpo, né. Isso tudo... A gente está tomando um café misturado com um chá de BPA, sabe? É uma coisa horrível, né? Então, preferir sempre a caneca de louça ou um copo de vidro. Claro, dá um pouco mais de trabalho, dá, vai ter que limpar depois, né? Não é essa facilidade, mas a vida não é fácil. É bom a gente aprender logo e se acostumar, transformar isso em hábito de lavar, sabe? De retornar a padrões antigos, né? Que eram bem mais saudáveis. A gente, no futuro, não vai nem saber que teve ligação com uma vida inteira comendo microplástico, se alimentando, tomando BPA ou coisa assim, né? Ou se alimentando do BPA mesmo, sem querer, assim como são os agrotóxicos também, né? A gente tem que fazer hoje a nossa visualização de futuro e fazer a escolha hoje, porque no futuro o problema já estará instalado e nós vamos perder o fio da meada do porquê que aconteceu tal coisa, da onde veio isso. Mas hoje a gente pode pensar assim, que hoje a gente está no passado, porque o momento de fazer a escolha é agora, né? Então, deixar de usar o plástico, levar uma sacolinha reutilizável, que dure bastante para o mercado, sabe? Fazer esse tipo de opção dá um pouco de trabalho, mas até vira hábito. Depois que vira hábito, fica tranquilo. É só se propor um pouco, sabe? Fazer essas escolhas hoje para ter um futuro diferente. Tanto a pessoa mesmo, quanto a sociedade. Acondicionar os alimentos, né, na geladeira de forma mais saudável, né, com tampa, para não interagir o cheiro. Porque por mais que a geladeira seja gelada e diminua a velocidade da degradação, ela não é um freezer e nem é uma Sibéria ou Antártica, né? Onde a temperatura é muitíssimo mais baixa, né? Que aí sim estanca o processo da degradação. A geladeira não. Ela mantém uma temperatura que vai durar algum tempo, mas não é para sempre, né? Não é que nem aqueles mamutes que encontram na Sibéria, que estão congelados e tem o pelo ainda, estão completos, né? Porque é muito frio. Mas a nossa geladeira não. Ela é geladinha, né? Às vezes até na rua, aqui em Caxias, está mais frio do que dentro da geladeira, né? Dependendo do dia. Mas a gente tem que só cuidar desse tipo de coisa. Manter os alimentos fechados, preferencialmente em potes de vidro ou de metal. E tudo isso, se for usar o plástico, tem que cuidar, né? Porque o plástico não vai durar muito. Ou ele não deve durar na sua geladeira muito. Ou em qualquer outro local que se utilize o plástico... Ele tem uma função, eu estou falando em relação a alimentos e bebidas, né? Uhum. Tem uma função, ele é prático, mas ele não deve ser usado por longo tempo, porque ele se degrada e se vai se transformar em microplástico que vai ser ingerido pela pessoa, né? Perfeito. Então, essas escolhas são interessantes de fazer hoje, né, pessoal?
Perfeito, Otávio. A gente mais uma vez vai falar de um assunto que está recorrente, mas são mudanças de cultura, isso leva um tempo, a gente faz o papel aqui de dar esse alerta, né, e trazer esse dado novo. A gente já sabia de alguns outros, Otávio, mas esse, né, respiratório é impactante. Sim. E assim, nós estamos vivendo uma pandemia que o principal órgão atingido, todos nós já sabemos, é o pulmão. Talvez daqui a 10, 15, 20, 30 anos a gente venha a saber, né, que talvez COVID Covid-19 tem uma relação também de agravamento em função da poluição, né?
Uhum. Certamente, certamente, isso daí, com certeza, porque o pulmão, ele foi construído pela natureza, ele foi feito para respirar oxigênio, o ar atmosférico, com a sua composição natural, um pouco mais, um pouco menos, e não isso que nós temos nas grandes cidades hoje, né? Que ele é bem poluído, inclusive, eventualmente, com um microplástico flutuando. E dependendo se a pessoa vai a alguma zona industrial, tem mais compostos ainda. Ou mesmo andar no centro da cidade, onde passam os ônibus e os automóveis, é um ar carregado. E isso, sim, não é da nossa natureza, e isso, sim, se liga dentro de nós e se transforma em outras coisas que faz com que o sistema entre em colapso, possa entrar em colapso. E aí, de novo, a gente chega num futuro que não sabe da onde veio tal doença, coisa assim, mas são hábitos, né, que a pessoa tem e ela pode reformular hoje, né? Evitar, claro, até falar para a sociedade. É isso que nós estamos fazendo aqui, Beverly, trazendo esses convites para que as pessoas modifiquem, para que todos nós tenhamos, né, uma sociedade melhor. Claro, prefeitos, vereadores, a parte política, precisamos de políticas públicas para tudo isso, precisamos conhecer tudo isso, né? E ter condições de fazer essa opção de forma consciente e que ela seja efetiva, que dê para fazer a opção. Por exemplo, andar de bicicleta, né? Tem que dar para andar de bicicleta, não é só dizer agora vou andar de bicicleta, mas tem que ter segurança, tem que ter tudo isso aí. Então, são políticas públicas. Então, nós, como agentes da sociedade, podemos mudar a nossa vida e podemos sim mudar o nosso entorno também. O convencimento, a conversa. Essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é educativa, ela é elucidativa, né? Que é para trazer essa informação à população e traz alertas. Alertas do nível em que cuide o que, como está sendo armazenado o alimento na sua geladeira, por exemplo, né?
Perfeito. Otávio, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, viu? Um forte abraço para ti. Até a próxima.
Você ouviu o biólogo caxiense Otávio Valente Ruivo. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem.
Que é pra ser, mas será? Não, não se engane, não me olhe sem se ver. Se quer que te chame, vê se faz por merecer. E se for pra ser, então chega pra cá e dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá e dá um jeito de ficar no clima. Chega pra cá e dá um beijo, bora ver o que dá. É, você nem sabe, talvez nunca vá saber. Tu se fecha e abre um vão, desbanca o meu querer. E diz que é pra ser, mas será? Sem se ver, se quer que te chame, vê se faz por merecer. E se for pra ser, então chega pra cá e dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá e dá um jeito de ficar no clima. Chega pra cá e dá um beijo, bora ver no que dá. chega pra cá. Então chega pra cá e dá um beijo, vê se assim me cala. Deixa pra lá e dá um jeito de ficar no clima. Chega pra cá.